Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. 8 meses depois da crise política provocada pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022, 157 dias após a realização de eleições legislativas e 97 dias decorridos, desde a posse do 23º Governo Constitucional, cá estamos hoje aqui na Assembleia da República para debater esta moção de censura. Mas porquê? Por que razão foi verdadeiramente apresentada esta moção? Deixou o Governo de contar com um amplo apoio eleitoral manifestado a 30 de janeiro com a remissão da direita para um longo inverno de oposição? Deixou o Governo de ir ao encontro do seu programa eleitoral ou de respeitar fielmente os compromissos que assumiu perante os portugueses? Deixou o Governo de responder com firmeza à conjuntura internacional ou de prosseguir com ambição as reformas que se propôs concretizar? Não, nada disso. Como ficou evidente esta tarde, o que motiva este ato irresponsável é uma manobra de diversão. O bota abaixismo, a tática mesquinha, a baixa política. Esta moção de censura, como já hoje ficou evidente esta tarde, não pretende derrubar o Governo, mas sim entalar o maior partido da oposição. Senhor Presidente, o campeonato pela liderança da direita está ao rubro entre o proponente da moção de censura e o seu partido criador, hoje com uma nova liderança saída dos piores arquivos das últimas décadas. Mas que não haja ilusões. PSD e Chega poderão não se encontrar hoje no mesmo sentido de voto, mas a discussão entre ambos, infelizmente, mais se assemelha a uma briga de família. Importa sublinhar o que dissemos no PS durante a campanha para as eleições legislativas. O PS continua a ser o único partido com vocação de serviço público, responsável e europeísta, que o afirma com clareza. Connosco, com o PS, a extrema-direita não passa e a extrema-direita não passará. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é o PS e só o PS que pode continuar a responder aos anseios e às ambições dos portugueses. Com a ação no combate a esta crise inflacionista importada, na defesa do interesse público e afirmando o Estado como um porto de abrigo e um porto de segurança nos bons e nos maus momentos. Na valorização do Estado Social, condição fundamental para a liberdade e igualdade em que acreditamos, em particular na saúde, assegurando um melhor serviço aos cidadãos e a resolução estrutural dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Na transformação da nossa economia, com mais empregos e melhores salários, menos precariedade, competitividade, liderança na transição digital e na transição verde. No combate às desigualdades, porque a solidariedade, a coesão e a justiça social não são para nós negociáveis. E se há factos chocantes de política ao longo dos últimos anos, e que se manifesta inteiramente verdade, mesmo com a nova liderança do PSD, é que a direita abandonou toda a propositura contra a pobreza e contra a exclusão social no nosso país. Este é um governo transformador. É um governo que respondeu, responde e continuará a responder aos problemas do país. Um governo reformista, porque é esse o mandato que recebeu dos portugueses nas últimas eleições legislativas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para além do regresso à instabilidade política, de um contínuo adiamento das soluções para os problemas do país, o que teria a direita, o que tem a direita na prática para oferecer caso esta moção de censura fosse aprovada? O radicalismo da extrema-direita?
o permanente estado de marketing da Iniciativa Liberal? Ou o déjà vu da nova liderança do PSD? É algo que verdadeiramente ainda não compreendemos. Seria impossível confiar nestas oposições investidas do espírito do quanto pior, melhor, quando há tanto para fazer para melhorar a vida dos portugueses. E por muito que insistam, por muito que tentem, o Partido Socialista não vai abandonar o seu foco de continuar a melhorar a vida dos portugueses. Senhor Presidente, esta moção de censura não passa de um teste ao maior partido de oposição recém-saído do seu Congresso. Partido esse, ávido para exibir uma nova temporada de conta-me como foi, mas em mau, como se os portugueses não tivessem memória do governo que os empobreceu, empurrou para a imigração e quis cortar as pensões a pagamento. Anunciam-se episódios de cosmética, mas dos mais jovens aos mais idosos, todos se lembram do que fizeram no governo passado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a maioria do Partido Socialista garante a força, a energia e a determinação para servir o país, para fazer verdadeiramente mais e melhor pelos portugueses. Esta moção de censura tem, apesar de tudo, essa grande virtude. Recordar o povo português de que é com o PS que podemos continuar a avançar, de que é com o PS que vamos continuar a avançar. Provamos nos últimos anos que juntos seguimos e conseguimos. No PS acreditamos e confiamos no futuro de Portugal, e Portugal e os portugueses sabem que podem contar connosco e que o governo não falhará na sua missão de puxar o país para a frente, enquanto as oposições o puxam para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Bem, depois desta gritaria, espero que haja aqui um bocadinho mais de serenidade nesta minha intervenção, para até gáudio do Sr. Primeiro-Ministro, que não gosta de barulhos nem de gritarias. Isto eu começaria por dizer que há governos e governos. Há governos que desgovernam e há certamente os que governam, governos estrategas, reformistas, ponderados, eficazes. Há até governos sombra. E depois há o governo à sombra da maioria, vulgo bananeira, que é o governo do Partido Socialista, inativo, cansado, desligado, em modo voo, encarando os gravíssimos problemas que o país atravessa, como o colapso dos serviços públicos, com leveza e até com desfaçatez. No entanto, este governo tem ainda outra característica que me leva a apelidá-lo, sem hesitações, de governo surpresa. Governo surpresa, vejamos. O governo foi surpreendido pela falta de médicos obstetras, pelas urgências encerradas, mas isso foi só por causa das pontes e dos feriados, e na segunda-feira seguinte tudo seria resolvido. Foi surpreendido com o caos nos aeroportos, mas isso também não é motivo de preocupação. Está a acontecer em outros locais da Europa e veja-se que até na América. Este governo foi surpreendidíssimo com a inflação, mas a culpa foi da guerra na Ucrânia. Os portugueses, esses, por sua vez, também têm sido surpreendidos. E desde logo, quando vão abastecer combustível num qualquer posto deste país e vem o preço do gasóleo e da gasolina. enorme surpresa têm também os portugueses quando no supermercado se deparam com o preço da carne, do peixe, do pão, enfim, de todos os bens essenciais. Mas surpresa, surpresa, é quando uma mãe pensa que vai ter o seu bebê em Aveiro, mas afinal não. Pode ser no Porto, quiçá em Coimbra ou sabe-se lá onde. Mas depois, quando o filho mais velho chega à escola, é também surpreendido, porque afinal não tem professor. E senhoras e senhores deputados, as respostas e anúncios que este governo tem dado também têm sido surpreendentes. Para o caos nos aeroportos, plano de contingência. Mas o caos persiste e o plano não existe. Para o caos na saúde, a senhora ministra apressou-se a criar comissões de acompanhamento, grupos de trabalho, unidades de missão, etc, etc, etc. Problema resolvido? Não. Problema cada vez maior, alargado a vários distritos do país e transversal a várias especialidades. Suprir a falta de médicos, promover parcerias com o setor social e privado? Nada. Na educação, implementar políticas que verdadeiramente regulem um eficaz recrutamento e mobilidade do pessoal docente? Nada. E são tantos os nadas deste governo, camuflados de anúncios e promessas, como ainda hoje aqui assistimos às dezenas de anúncios que o seu primeiro-ministro fez, que nunca chegam a acontecer, mas na voz do governo nunca chegam a acontecer, não por culpa sua, mas por culpa de várias coisas, da troika, da crise, da guerra da Ucrânia, da pandemia e sobretudo, mas sobretudo do PSD. Nunca, mas nunca responsabilidade do governo do Partido Socialista. Mas eis que as surpresas não se ficam por aqui. Ou talvez fiquem. Será que alguém ficou surpreendido com o pomposo anúncio do ministro Pedro Nuno Santos de que iria avançar, até em forma de decreto, com a construção não de um, mas de dois aeroportos? Só mesmo António Costa poderá ter ficado perplexo. Mas foi por pouco tempo, porque rapidamente percebeu que o que aconteceu foi uma insignificante falta de comunicação, sem qualquer relevância, e que só por si não compromete a sobrevivência do ministro das Infraestruturas. Alguém acredita nisto? Não. O que é lamentável é que vivemos um tempo de total falhança do governo, na saúde, na educação, nos combustíveis, na justiça, entre outras. E este governo, insensível às dificuldades que os portugueses estão a passar, diverte-se com jogos de poder internos, disputas, braços de ferro para ver quem manda mais. E Portugal a assistir a este jogo, entre estes dois players, numa luta incessante para ver quem perde mais vidas e saber quem dos dois ouve primeiro o sinal de game over. Ou pior ainda, este triste episódio deixou visível e claro que António Costa está a governar para um cargo europeu. Pedro Nuno Santos está a governar para ser líder do Partido Socialista. E ficou ainda mais claro que ambos não estão a governar para os portugueses. O problema é que assiste a isto um Portugal doente, mas sem médico. Um Portugal de bolsos vazios, mas sem que os seus rendimentos sejam acompanhados pela taxa de inflação. E todos estes folhetins se resumem a um erro de comunicação. Estão convencidos? Eu não. Mas as falhas de comunicação deste governo têm sido muitas. Deve ter havido uma falha de comunicação quando António Costa anunciou que todos os portugueses iam ter médica de família. Foi mais uma falha de comunicação prometer aos portugueses num dia que o seu rendimento iria aumentar, mas no dia seguinte afinal vai diminuir, mas a culpa é da inflação. Por outro lado, será que alguém se surpreendeu também com a moção de censura do Chega? Esta moção de censura traduz uma vontade cega de aparecer consolidada numa crónica atitude antissistema, desprovida de compromisso. Aponta ao dedo e acusa, mas não apresenta soluções. E sabe que a única consequência é meramente mediática. As políticas e medidas deste governo são mais do que censuráveis, mas este governo está em funções há pouco mais de 100 dias. E em período onde é constitucionalmente impossível dissolver o Parlamento, portanto, as consequências desta moção são nulas. Esta moção serve apenas e só um propósito, protagonizar um número populista, matar a fome de palco e de capas de jornais. Mas, senhoras e senhores deputados, a Casa da Democracia é uma casa séria, deve comportar-se à altura da sua responsabilidade no cumprimento